As amigas.
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 Olá, sejam todas, todes e todos bem-vindos ao podcast As Amigas. Esse é um podcast produzido, editado e elaborado pelas minas da Frente Feminista Marielle Vive, organização que atua em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste, interior do estado de São Paulo. A Frente Feminista foi formada em abril de 2018 pela reunião de coletivos feministas a partir da morte trágica de Marielle Franco e Anderson Gomes. E por isso, a Frente leva o nome da vereadora em sua homenagem. Desde então, atuamos para fortalecer o movimento feminista na região, além de trabalhar com formações e projetos, com o objetivo sempre de tornar os direitos das mulheres mais acessíveis. Para conhecer mais sobre o trabalho da Frente Feminista, acesse nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Medium, procurando pelo nosso nome. Nosso podcast vai ao ar toda segunda-feira e nossa proposta é fazer um bate-papo temático a partir de um olhar feminista, com direito a algumas divagações e nossas indicações no final. Eu sou a Estela, eu faço parte da Frente Feminista e eu também sou professora e pesquisadora. Hoje eu estou aqui com a Audrey Cocol, advogada e mãe.
Olá, gente.
A Clarissa Oliveira, professora.
Oiê. A Helena Rodrigues, funcionária pública aposentada, mãe e avó.
Oi, tudo bem?
Isabela Ferrari, arquiteta.
Oi, gente.
A Miriam Naves, assistente social aposentada, mãe e avó.
Oi, amigas.
E a Rubia Lira, funcionária pública e mãe da Luísa.
Oi, pessoal.
Hoje vamos falar sobre a Lei Maria da Penha e políticas públicas. É uma continuação do nosso episódio anterior, em que falamos um pouco sobre a violência doméstica. Estamos gravando no dia 29 de julho de 2020 pela internet devido à pandemia. E para começar nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de chamar a Audrey aqui para dar uma introdução sobre o tema.
Meus sofrimentos se transformou em luta, diz Maria da Penha em seu livro. Sobrevivi, posso contar. A Lei 11.340 de 2006, que leva seu nome, é considerada uma das leis mais avançadas do mundo no que diz respeito ao combate à violência contra a mulher. Uma verdadeira lei modelo, em um país que ocupa um dos piores lugares no ranking de violência doméstica. O protagonismo e reconhecimento dessa lei está relacionado com a complexa previsão de direitos e garantias, que vão de medidas protetivas para a proteção da mulher, à instituição de políticas públicas a serem conduzidas por diversas esferas de governo e poderes. Ou seja, a concretização da lei é dever do governo federal, estadual e municipal, e não somente, também das autoridades policiais, poder judiciário e outras instituições. Entretanto, todo esse aparato previsto na lei demanda investimento, recursos públicos e fiscalização de seu cumprimento. Em 14 anos de seu surgimento, muita coisa avançou, mas ainda estamos longe de alcançar os patamares almejados pela norma. Pelo contrário, os casos de violência doméstica e feminicídio têm aumentado significativamente, o que pode ser também uma consequência da conscientização e fortalecimento da lei. O aumento das denúncias e casos de violência doméstica acompanha a ineficiência do Estado em promover tais políticas públicas, que estão cada vez mais a cargo de entes de sociedade civil e muitas das vezes de grupos e coletivos feministas que se encarregam de suprir a omissão do poder público, criando redes de apoio e de atendimento para vítimas. Podemos citar a loja Magalu, da Magazine Luiza, que idealizou um assistente direto de conexão entre a vítima ou denunciante e o canal de denúncias do 180, aplicativos como o Mapa de Acolhimento, que oferece uma assistência interdisciplinar, e até mesmo um grupo da Frente Feminista Marielle Vive, que tem se mostrado eficiente em situações de vulnerabilidade da mulher. Hoje, voltamos a falar desse tema tão sensível e carente da sociedade brasileira sob o ângulo da lei, seus procedimentos, as medidas protetivas e políticas públicas que foram previstas como forma de combate à violência doméstica, sempre sob o olhar sensível e feminista das nossas apresentadoras.
Não sei se eu ainda tenho muito para acrescentar, mas ouvindo a fala da Audrey, eu fiquei pensando nessa contradição entre a gente ter uma das leis mais avançadas, com um conteúdo tão rico do ponto de vista legal e jurídico, mas a gente ainda ser um recordista mundial de violência doméstica. E por que que isso continua sendo tão efetivo na nossa sociedade e tão naturalizado até, né? Uma das coisas que dá para perceber, também pela explicação da Audrey, é que não é só a lei que vai orientar essa mudança, né, na sociedade, para a gente conseguir combater efetivamente a violência doméstica, mas é um conjunto de fatores, né? Não só de investimento de recursos, mas de formação e de qualificação em diversas áreas. A violência, ela não vai ser combatida só com uma lei e com a punição. A gente tem o sistema de saúde que precisa estar preparado, a gente tem o sistema educacional que precisa formar e educar crianças, adolescentes e adultos para identificar, para saber lidar com esse tipo de situação. É um esforço que me parece muito coletivo e que passa por esferas que são tanto institucionais quanto também esferas particulares, pessoais, a nossa esfera doméstica mesmo, de convívio, de conversa, de diálogo, né? Os nossos espaços de troca com amigos, familiares, enfim. É uma mudança coletiva, né? Que não vai simplesmente se dar porque foi criada uma lei. Tanto que a gente tem uma lei tão avançada e ainda assim a gente enfrenta tantas dificuldades para combater e muitas vezes até para falar sobre violência, né, contra a mulher. É bem contraditória essa posição na qual a gente se encontra, assim, né?
Então, Isabela, na verdade, essa lei ela vai completar agora dia 7 de agosto, né? Ela é de 2006, ela vai completar 14 anos, então ela é uma adolescente, né? É mais uma lei, né? Que, na verdade, ela é avançada, o Estatuto da Criança também é outra lei, extremamente avançada, copiada em vários países do mundo, né? E que, de fato, precisa acontecer, tem que se comemorar, evidente, mas que a gente vê muitas falhas por conta da realidade, por conta das mudanças. Quer dizer, a lei é avançada, mas a sociedade não avançou, né? O machismo estrutural continua. Aliás, continua, vamos dizer assim, esse patriarcado, esse capitalismo, essas questões todas que levam a mulher a ser submissa e a ser agredida e objeto, né, do homem que faz o que quer dela, essa coisa toda. Então, isso a lei não consegue mudar. É um avanço, mas tem que mudar realmente essa questão cultural e precisa começar em algum momento. Mas se a gente pegar, por exemplo, de americana mesmo, aqui nós temos uma delegacia, uma DDM, que não atende final de semana, foi divulgado que atenderia, eu cheguei a fazer as ligações, percebi que tinha alguma coisa errada, e uma militante foi pessoalmente lá num sábado, 15 dias atrás, e viu que realmente não acontece esse atendimento. É um homem que fez da delegacia comum, né, delegacia de polícia, e que chegou, ela ouvia do lado de fora, ele dizendo para ela assim, olha, segunda-feira tem a delegada, a senhora volta aqui, pelo jeito não foi grave, não tô vendo marca nenhuma, olha que coisa horrível de se ouvir ouvindo do lado de fora, quer dizer, condição mais inadequada, mais precária. Isso é um dado. O outro dado que é muito grave é que essas políticas públicas, elas precisam acontecer para a mulher não ficar sendo culpabilizada, tipo, você denuncia, você deve denunciar, ela tem que denunciar, mas e depois? E o que que ela vai fazer? Ela tem a dependência financeira, que via de regra é o que mais impede essas denúncias, e a gente sabe por quê, a gente sabe quanto a mulher ganha menos, isso é estatístico, né? Chega 40, 50% menos do que o homem na mesma função. E a outra questão, a dependência emocional, porque também a mulher é ensinada dessa forma a ser submissa, a não ter essa autoestima valorizada, tudo isso. E aí, que recurso ela conta? Aqui, americana, por exemplo, conta com o quê? Com sociedades organizadas, com caridade. Quando elas denunciam e não podem voltar para casa, elas vão para uma instituição de caridade, um lugar também inadequado, não vou dizer onde, eu sei, para não expô-las. Mas ao mesmo tempo, elas acabam expondo as outras mulheres que estão nesses locais. Porque a gente sabe muito bem que essa medida protetiva, que o homem não pode aproximar 200 metros e tudo mais, eles não obedecem. Via de regra é o que eu vejo no meu atendimento durante o tempo que eu atendi no tribunal. Eles não cumprem nem quando elas estão na casa delas, ou na casa de um parente, ou na casa de um amigo, na casa... Imagina numa instituição. Então, é uma situação que você joga para a mulher, né? Olha, você deve denunciar, fica aquela coisa da responsabilidade dela, ela se sente culpada até por isso, mas não dá estrutura para ela poder estar se defendendo. E essa questão é muito grave. As leis, elas precisam acontecer, a legislação nossa é avançada, não é só essa lei, mas precisa ter essas políticas. E a Lei Maria da Penha, ela fala dessas políticas públicas, vários artigos. É uma lei completa. Aliás, foi num governo progressista que tinha a Secretaria das Mulheres e foram mulheres, foram 3 anos ouvindo mulheres, LGBTs, ouvindo quem mais interessava. É uma lei avançada até por isso, não foi produzida, não foi aprovada, não foi pensada por homens, entendeu? Isso também a gente precisa destacar. É diferente quando a mulher, quando são mulheres, pensando, né, lugar de fala das mulheres. Essa lei tem tudo isso de vantagem.
Vou explicar um pouquinho o procedimento da Lei Maria da Penha, que eu acho que o que falta muito, que eu sinto muito em relação quando as pessoas me procuram, né, na condição de advogada, é que as vítimas, elas não sabem exatamente o que vai acontecer no caso de elas fazerem, como funciona, né? Então, assim, primeiro de tudo, a fala da Miriam de que ela não atinge, né, não ter uma delegacia aberta o tempo todo é uma coisa muito problemática. E você fazer um boletim eletrônico, como foi feito agora pela delegacia, não é eficiente para atingir as mulheres da sociedade inteira. Então, é preciso uma política que consiga chegar em todas as mulheres, né? De trabalhar com essa subnotificação. Mas, enfim, quando a pessoa decide buscar ajuda, né? Fazer o boletim de ocorrência, que acontece muito que se ela chega na delegacia sozinha, né? Sem instrução nenhuma, muitas vezes a pessoa que está atendendo ela vai acabar desencorajando ela, porque não vai dar segurança para ela, não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Principal pergunta das minhas clientes é assim: ah, mas se eu fizer um boletim de ocorrência, ele vai saber? Porque eu medo de voltar para casa e chegar lá e o cara já sabe que ela fez uma denúncia, né? E eu falo, eu explico: não, olha, a gente tem que pensar que a Lei Maria da Penha, ela é uma lei completa no que tange ao combate à violência doméstica, mas ela se completa com o Código Penal. Então, por exemplo, você vai ter que olhar para o tipo de violência que você sofreu para você saber mais ou menos o que vai acontecer, como vai ser o procedimento. Porque se foi uma agressão verbal, né, ele te xingou, ele simplesmente difamou, é uma violência doméstica, você vai até a delegacia, você vai fazer o boletim de ocorrência, mas para que ele pague por esse crime, você vai precisar voltar em até 6 meses e fazer uma representação. O delegado, por si só, ele não dá seguimento dentro no processo. Ele precisa dessa representação. Agora, quando é um crime de ordem mais grave, em que lá no Código Penal coloca assim, essa ação tramita mediante denúncia incondicionada, significa o quê? Independentemente da sua vontade, o promotor, ele vai dar seguimento no processo e o cara vai ser penalizado. Então, assim, se o delegado constatar de que houve realmente violência doméstica, ele vai passar o processo para o promotor e o promotor vai dar seguimento no âmbito criminal. Importante, quando a vítima está sofrendo algum tipo de ameaça à vida mesmo, à sua integridade física, ela pode optar por pedir a medida protetiva. Ela fala, eu quero medida protetiva. E aí que é importante o treinamento do profissional. Agora, assim, o delegado fala, ó, quem está ouvindo ela já fala, é um caso de medida protetiva. Aí o delegado faz o pedido de medida protetiva. Em 48 horas, o juiz tem que definir essa medida protetiva, para que tem várias medidas previstas lá na Lei Maria da Penha, mas entre elas, uma é afastar o sujeito do lar, tirar ele do ambiente dela lá, e da família, para não correr um risco maior de vida, ou mesmo levar ela para um abrigo, né, para uma casa de acolhimento, para que possa proteger a vida dela. E assim, automaticamente acham que ela já vai estar separada, que vai estar definido pensão. Não, ela precisa procurar um advogado para que dê seguimento no âmbito civil. Por isso que seria importante nas cidades terem as varas especializadas de violência doméstica e que o juiz conduzisse já o processo criminal e o processo civil, para que fosse mais rápido, a mulher já se visse separada, com pensão para os filhos definida, né, quando não for o caso também de definir para ela. Uma política pública que falta muito é a presença de um advogado ou a presença de um defensor público dentro da delegacia. Eu acho que isso seria essencial para que a Lei Maria da Penha fosse tornada mais efetiva.
Bom, a Lei Maria da Penha teve muitos entraves para ser efetivamente aplicada pelos juízes quando da sua implementação a partir de 2006, pois muitos juízes alegavam que a lei era inconstitucional no seu quesito de isonomia, pois tratava as mulheres de maneira desigual, o que acarretaria um prejuízo aos homens. Então, a Presidência da República, na época, entrou com uma ADPF, que significa Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no nosso juridiquês. Em síntese, a ADPF pode ser compreendida na sua modalidade mais conhecida como uma ação de controle concentrado. Ela é destinada a combater o desrespeito aos conteúdos mais importantes da Constituição praticados por atos normativos ou não normativos quando não houver outro meio eficaz. Então, diante dessa justificativa dos magistrados de não aplicar a Lei Maria da Penha, alegando ter esta uma lei inconstitucional, a Presidência da República, a partir dessa ADPF, entrou com esse pedido para que fosse considerada constitucional todos os artigos da lei, inclusive esse artigo 41 que os juízes estavam utilizando para alegar a inconstitucionalidade do princípio da isonomia, porque o princípio da isonomia visa tratar igualmente as partes iguais e desigualmente as partes desiguais. Ou seja, podemos colocar aqui um exemplo das cotas. Por que utilizamos as cotas? Porque os negros têm acesso desigual à escola desde o nível fundamental e básico, perpassando pelo nível médio, e pouquíssimos têm acesso ao nível universitário. Então, como a gente regula essa defasagem? Agora, colocando cotas. O ideal é o quê? Que o sistema público seja forte e agregue acesso a todos. A gente tem que ter políticas públicas para que todos tenham acesso. Um paralelo, a mulher, tratada de maneira desigual, porque estamos numa cultura patriarcal e machista. Como fazer com que ela tenha seus direitos garantidos? Como fazer com que ela deixe de morrer por ser mulher? Tendo políticas públicas. Como que a gente faz isso? Através de leis. E como que a gente cumpre as leis? Com políticas públicas. Então, a Lei Maria da Penha vem para isso. Assim, o STF declarou a constitucionalidade do tal artigo 41 e acabou de vez com a alegação dos juízes de que tal artigo era inconstitucional, determinando, então, com que todos utilizassem de forma correta a Lei Maria da Penha, aplicando as medidas protetivas em caso de denúncia de violência doméstica.
Sabe, meninas, o que me incomoda? Por exemplo, a gente tem aqui em Americana uma faculdade de direito que vai fazer agora uma semana jurídica e seria um momento de se debater a violência doméstica, porque a gente tem índices aumentando. O Brasil é um país muito violento contra as mulheres no ambiente doméstico. E aí vai começar a semana jurídica da Unisal, aqui na região. Tem uma mesa só, trouxeram uma palestrante mulher. Não é possível que de 10 mesas só tinha uma mulher para poder falar e contribuir com esse evento. E essa mulher não vai falar sobre violência contra a mulher, né? Então a gente tá num país que mata muito mulher, tem um nível de violência enorme e que não tem, assim, a preocupação de se trabalhar na formação de advogados para atuar na defesa dos direitos das mulheres. É muito triste, lamentável, saber de fatos como esse. E para além disso também, né, sabendo que a Lei Maria da Penha prevê não só a punição, mas também medidas de prevenção. Eu acredito que as escolas deveriam ensinar isso desde o ensino básico, a preconizar e ter na sua grade curricular, né, debates e estudos a respeito da violência doméstica.
Eu acho importante a gente tocar nessa questão, né, da violência doméstica, porque no nosso próprio grupo da Frente Feminista, como uma rede de apoio, né, que a gente já estabeleceu ali naquele grupo, uma das principais coisas que aparecem para a gente é em relação à informação, né, o que fazer em caso de violência, o que, que eu faço. Eu mesma já recorri ao grupo presenciando, né, uma situação de violência doméstica. A gente recebe várias vezes esse tipo de informação, então a gente pensa pensou nesse episódio para realmente oferecer essa informação confiável, principalmente para a nossa região. Aí a gente fez uma postagem nas nossas redes sociais pedindo sugestão de perguntas ou as principais dúvidas que as pessoas têm em relação ao tema. E aí a gente separou algumas perguntas aqui para tentar, né, responder e tentar ajudar de alguma forma. A primeira, talvez a mais importante que as pessoas pensam, é quais são os principais canais de denúncia? A Audrey já explicou, né, todo o procedimento da Lei Maria da Penha, né, como funciona, mas sofri uma violência. O que eu faço agora? Quais são os principais canais de denúncia?
Depois que a pessoa procura a Delegacia da Mulher e faz a denúncia, ela pode solicitar medida protetiva, né? E aí, a partir daí, tem alguns mecanismos a serem acessados. É, na cidade de Americana e na cidade de Santa Bárbara do Oeste, a gente tem a Guarda Municipal, que acompanha os casos de medida protetiva. Existe até um projeto do chamado Botão do Pânico, que é um aplicativo que as mulheres têm acesso, e aí no celular elas apertam lá, e aí a Gama vai até a residência. Então, existe esse trabalho de acompanhamento das pessoas que têm medida protetiva na nossa região, feito pela guarda.
É certo a gente falar que é sempre a porta de entrada ser a Delegacia da Mulher para fazer a denúncia. Mas, porém, contudo, diante das diversas situações de cada mulher, em cada situação, ela pode acessar todas as ferramentas do município. O CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, e é que ela está passando na frente e resolveu parar e conversar, explicar que ela está sofrendo violência doméstica, é uma porta de entrada. O CREAS também, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Um posto de saúde, que ela vai levar o filho dela, ou que ela vai passar. Ela tem o direito de explicar para o enfermeiro, para o atendente do balcão, para o médico que ela está sofrendo, e eles fazerem uma denúncia, fazerem a notificação compulsória, digo, a escola dos filhos, qualquer porta que esteja aberta do Estado é um mecanismo para a mulher e também para a criança fazer essa denúncia, seja o lugar que ela estiver. O ideal é a gente seguir aquela tabelinha lá, DDM, faz o boletim de ocorrência e segue todo o procedimento. Mas qualquer porta aberta é um lugar para haver denúncia.
É interessante a gente pensar nisso. Eu lembrei que o ano passado a gente fez uma reunião com a Kátia do CREAS, aqui de Americana, que ela falou, se você for pensar um lugar especializado para você procurar uma ajuda, seria o CREAS, que ele é especializado em assistência social. Mas você pode chegar num CRAS, comentar, porque além deles trabalharem em conjunto, eles, né, eles se conversam, é uma porta também, porque às vezes a pessoa não consegue chegar até o CREAS, porque o CRAS está mais próximo das residências, né, porque está mais pulverizado na cidade. Então também é um caminho, né, que é o que a Rubê falou, não necessariamente eu preciso ir na Delegacia da Mulher, a gente tem outros caminhos. O ideal seria ir para a Delegacia das Mulheres, mas a gente sabe que tem outros pormenores. E aí eu lembrei que tá a Guarda de Americana também, você está acontecendo alguma situação de violência, você ligar para eles, podem ou não registrar a ocorrência, se você não quiser registrar a ocorrência, e eles podem inclusive encaminhar a mulher para abrigo. Se a mulher precisa sair da residência, com os filhos inclusive, porque ela está sendo ameaçada, isso é, sei lá, num sábado à noite, ela pode ligar para a guarda e a guarda vai oferecer, ó, você tem como ficar aí ou você quer ir para um abrigo? Aí a própria guarda, sem passar pela Delegacia da Mulher, ela tem essa autonomia de levar a mulher até o abrigo e registrar a ocorrência.
A Lei Maria da Penha, ela não fala qual polícia. Então ela tem que falar, ela fala que a autoridade policial ela vai ajudar, vai buscar os pertences, vai levar para qual acolhimento, para casa de acolhimento, vai levar para o hospital se necessário, mas não fala quem vai ser. Então vai depender da organização de cada município.
Sabe o que eu queria destacar em relação ao CRAS? É a questão da exclusão social, né? As mulheres pobres de periferias, elas são duplamente fragilizadas, ficam em situação de risco muito maior, porque, por exemplo, se você pensar no acampamento Roseli Nunes, que fica na estado Ivo Macris, né? Todo distante, esburacado, eles têm duas linhas de ônibus só, caras, né? Porque para eles pagar, é caro para qualquer um, né, gente? Mas imagina para quem mora num assentamento, num acampamento, num barraco, de uma condição desumana, pior do que das favelas que a gente conhece. Como que ela faz para vir na cidade, né, para chegar, no caso, o bairro mais próximo é o Zanag, para fazer essa denúncia? Então, o ideal seria esse CRAS, né, que é o Centro de Referência e Assistência Social, na modalidade volante, que chegasse perto dessas mulheres. Mesmo que não fosse um atendimento todos os dias, mas pelo menos algumas vezes por semana, porque a gente sabe que existe um déficit absurdo, né, de recursos humanos na prefeitura de Americana, estou falando especificamente da cidade americana, em todos os recursos, em todas as políticas públicas, esse é só mais um, nós estamos falando em relação ao CRAS, e CREAS, e CAPS, e CAPSI, mas não é porque a gente sabe que não existe esse recurso que você não vai propor, não é, César? Você não vai nivelar por baixo sabendo que não vai ter jeito, porque não tem nem o suficiente para atender nos CRAS da cidade. É preciso que tenha política pública, e a Lei Maria da Penha, ela diz sobre isso. Ela está aí, é uma lei, tem que ser cumprida. Por que que algumas leis pegam e outras não? Porque quando é do interesse do poder econômico, ela pega, né? Por exemplo, pegou, vamos dizer assim, a lei de alienação parental, porque é de interesse de homens que têm um poder aquisitivo maior. Isso, para mim, está muito claro nos atendimentos que eu fiz nesses anos todos. Agora, a Lei Maria da Penha não pega nesse aspecto, né? Que as mulheres ficam desamparadas, ficam com a responsabilidade só de denunciar e depois não tem como dar sequência, porque é uma lei direcionada para mulheres, e aí a gente pega as mulheres mais pobres, mais ainda prejudicadas, né? Então, acho que o CRAS, na modalidade volante, atenderia muito bem essas mulheres, porque fica uma coisa enganosa, né? Como que elas vão sair de lá? 30, 40 quilômetros de distância, né? Nessas periferias de periferias, com essa questão de duas linhas de ônibus por dia, e joga para a mulher que ela tem que denunciar. Denuncia.
Outra pergunta que apareceu foi: e durante a pandemia, como denunciar?
Tem um boletim eletrônico, né, que a delegacia disponibilizou, que assim, eu fiz uso para uma cliente, eu achei bem eficiente, né? A cliente pediu ajuda para um advogado, né? Mas eu acho que, por exemplo, seria importante divulgar que existe essa forma, porque é um instrumento bem especificado, bem detalhado, que a própria vítima tem capacidade de completar sozinha, e aí a delegacia vai entrar em contato depois que o boletim for concluído, entendeu? Então, eu acho que durante a pandemia, que você não consegue sair da sua casa, quem tem como meio de fazer esse boletim eletrônico pode fazer. Agora, o problema das pessoas que não conhecem, né, que não conseguem acessar a delegacia, na verdade, não é só durante a pandemia, é durante a vida toda, né, que tem um receio de ir até a delegacia, ou a delegacia tá com a porta fechada, aí vai ter que ir para um outro plantão, mas no geral pedir ajuda, né, pedir ajuda a uma pessoa mais instruída e que te pudesse dar suporte para ajudar a pessoa a ir até lá, para fazer a denúncia em algum instrumento. Procurar advogado, procurar OAB, né? Procura OAB, pede para OAB dar uma assistência, né? Pode ir na casa do advogado, procura o Ministério Público também, se for o caso, e o Ministério Público instrui.
Tem algumas iniciativas interessantes que estão acontecendo ultimamente, mas que não vêm através de políticas públicas, né? Quando a gente fala, procura um advogado, faz um boletim online, procura a delegacia, a gente está falando de políticas públicas institucionais que a gente já tem. Mas, por exemplo, eu vi uma campanha na internet de que se você conseguir até uma farmácia, para você fazer uma cruz vermelha na mão e mostrar para o atendente, né? Daí o atendente vai pedir ajuda. A maioria das mulheres tem um batom na bolsa, né? Pega um batom, faz uma cruz na mão. Tem uma iniciativa que eu vi na internet também, de você fazer uma conversa de vídeo com uma amiga sua e falar de um assunto aleatório e você fazer um sinal com a mão. E aí a amiga vai entender que o sinal da mão é que você está pedindo ajuda. E tem também o aplicativo da Magazine Luiza, você pode fazer de conta que você quer comprar algum produto, tem um lugar lá que você entra para fazer uma denúncia. E aí recentemente a gente até comentou no nosso grupo o do Facebook. Se você tiver com o Facebook aberto no celular e chacoalhar o celular, aparece um aviso assim: você quer fazer uma denúncia? Porque às vezes a pessoa não pode falar, às vezes o agressor tá próximo, você não tem como fazer. Então, pelo menos existem alternativas de você escrever. Porque escrever, você pode estar conversando com um amigo seu, às vezes a pessoa não vai saber que você tá fazendo isso. Então, tem vários mecanismos assim que são interessantes pra gente acessar agora, nesse momento de pandemia, porque se a gente tá preso dentro de casa, às vezes, com um agressor, a gente tem que ter uma alternativa aí. Ou mandar uma mensagem escrita pra algum amigo, né, conhecido, parente, pra ajudar.
Né, do mapa do acolhimento, SOS Mulher, tem alguns aplicativos de rede de acolhimento também, pode ser uma via.
Aí a gente recebeu também uma pergunta que é mais ou menos assim: se eu souber de um caso de abuso ou de violência e eu não tiver como falar com a vítima, Ou seja, né, eu não tenho como conversar com ela antes. Como que eu faço?
Diz 180. O ano passado a gente teve uma mesa com a escrivã da DDM, que ela falou que todos os casos que vão para 180, eles investigam. Mesmo que você não tenha como provar o que você falou, você liga e fala assim, ó, meu vizinho tá sofrendo abuso, ou minha vizinha tá apanhando do marido. Eles encaminham para o município e o município tem o dever de investigar para saber o que tá acontecendo e dar um parecer. Então acho que de repente seja 180 o caminho, né? A não ser que seja urgente, tá acontecendo ali na hora, aí você liga para 190.
É isso
insiste,
mesmo.
Insiste, viu? Se a polícia falar, ah, é briga de marido e mulher, você fala, tem que vir. Não tem essa de marido e mulher não mete a colher. Eu já tive um caso de uma denúncia, uma vez eu liguei para denunciar, né? Eu tava com a minha irmã, e a primeira coisa que a polícia militar perguntou era que roupa que a moça tava usando. Tem que insistir. Às vezes.
E esse da denúncia do 180 é real mesmo. Eu trabalhava num CRAS. E a minha chefe lá, assistente social, ela recebia e-mails que vinha direto de um setor de Brasília. Assim, ó, recebemos a denúncia no endereço tal. Eles acham que é isso. Averiguar e responder até tal data. Então eles tinham, assim, todo o procedimento certinho. E aí ela ia lá, fazia visita. E aí depois, se fosse constatado, aí era aberto os procedimentos legais.
O sucesso da campanha do Magazine Luiza foi que eles têm um botão, né? Você chega lá como se fosse comprar alguma coisa no app, mesmo que seu marido, que seu agressor, quem estiver te agredindo, esteja por perto, ele não vai perceber, para todos os efeitos, está fazendo uma compra. E viralizou, né? Porque isso foi em 2019, então as denúncias aumentaram demais a partir desse aplicativo. E agora com a pandemia, então, quer dizer, de repente tem todas essas denúncias de uma forma legal, vamos dizer, formal, e um que é iniciativa de uma loja tem mais repercussão, né, gente? Coisa curiosa, né?
Esses dias eu vi uma postagem de um cara, eu até fui lá no privado falar com ele. Não se meta se você ouvir mulher apanhando. Vocês viram essa postagem? E aí o cara falou pra mim que recentemente tinha sido ameaçado porque quis se meter na briga, né? Falta campanha de conscientização ainda quando você tá ouvindo uma agressão, né? Porque a mulher ainda fica... Às vezes a vizinhança toda sabe que a mulher tá presa dentro de casa e ninguém faz nada. Eu já tive que dar um sermão a uma pessoa conhecida e falou assim, como assim você fala pro seu filho ouvir a mãe do agressor? Que a mãe do agressor falou assim, ah, ela fala que ela apanha, mas a polícia chega lá e ela desiste da denúncia. Ele falou assim, não interessa. Você vai ser conivente? Se ela morrer, você vai sentir algum tipo de culpa? Porque você sabia que ela tava apanhando e você ficou acreditando na mãe do agressor? Então, eu acho que falta muita campanha de conscientização para vizinhança, sabe? Muito documentário que eu já vi, a mulher falar de sair lá fora, tipo assim, que acontece muito na rua, né? A mulher tá sendo agredida ou saindo no portão e todo mundo passa e finge que não vê. Então, acho que ainda é uma campanha de conscientização em relação a isso também.
É que são os mitos, né? Que mulher gosta de apanhar. Ah, se fosse comigo, eu ia fazer diferente, eu não ia aceitar isso aí.
É cultural, né?
E a gente para pra pensar, né? Tipo, quando você ia andar na rua, eu ficava muito medo de andar na rua no escuro, sabe? Hoje eu não vejo a hora de alguém mexer e eu ir lá e falar assim, vem aqui, quem você pensa que você tá falando, sabe?
Mas esse negócio de não se meter em briga é uma coisa bem cultural, né? Só abrindo um parênteses rapidinho. Por exemplo, uma coisa que eu sempre compro briga na escola é que eles falam assim, ah, se um aluno estiver brigando com outro, pra você não separar a briga, porque senão você pode ser acusado de agressão. Meu, eu falei, eu entro no meio mesmo, eu faço a louca. Imagina que eu vou deixar eles se baterem, porque pra correr o risco de ser acusada de agressão, meu, eu entro mesmo. Já entrei no meio de briga de aluno e gritei, mandei um pra cada lado. Como assim você não vai interferir numa briga, né? Mas existe aquela cultura de, ah, você não pode pôr a mão no aluno, porque se você se arranhar o aluno, ele vai te acusar de agressão. Meu, que acusa de agressão, sabe? Mas é uma cultura de não interferir, né?
Desacredita as instituições, né? Porque, tipo, que juiz que vai acusar você de estar agredindo uma pessoa por estar separando uma briga? Existe esse tipo de coisa, é falácia, entendeu? Fala, não, você vai ser acusada de agressão. Você tem outras testemunhas ali. Então, você desacreditar as instituições também faz parte de querer perpetuar essa questão aí de briga de marido e mulher, né?
Tipo, uma vez levaram um advogado na escola e falaram isso pra ele. Ele falou, não, gente, vocês têm que interferir, porque senão vocês podem ser acusados de omissão. Aí o pessoal ficou na dúvida. E agora, né? Eu vou ser omisso ou...
Peraí, só um minutinho. O comentário do Nelson Rodrigues, né? Que eu não sabia, gente. Até gostava, apreciava algumas falas dele, algumas frases dele que eu até citava, mas nunca mais depois que eu fiquei sabendo da frase dele. Nem todas as mulheres gostam de apanhar, só as normais. Ah, me poupe, né? Não dá, né? Você tem que riscar do mapa mesmo, né? Não dá.
A única frase dele que vale é toda unanimidade é burro, o resto...
Tinha visto uma postagem que esse botão no aplicativo do Magazine Luiza, ele ligava para um 80, ligava. Uhum. Então, que tinha mulheres que não estavam usando, porque elas tinham que falar a denúncia. Olá. Então, eu não sei se ele faz mesmo essa denúncia silenciosa ou se ele simplesmente só liga para um 80. Porque aí, no caso dessa dificuldade em fazer a denúncia, por causa de estar perto do agressor, enfim, da violência psicológica e tal, dele controlar o seu telefone e tal, não faz muita diferença. Ao invés de você digitar o 180, você aperta o botão do aplicativo, mas você tem que falar em voz alta de qualquer forma. Então eu vi críticas, mas eu não cheguei a... Eu não tenho um aplicativo, eu não cheguei a ver efetivamente como ele funciona.
Eu entendi que não tem que falar nada, que é apertar o botão e não sei qual é o sistema, porque se você não fala nada, aperta um botão, não sei qual a lógica, mas não tem...
Provavelmente é um robozinho que vai perguntando. Você está sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de violência, e aí você vai digitando. Provavelmente pode ter isso novo, né?
Eu entrei aqui no aplicativo do Magalu, tem fale online, você irá para o chat do Ministério dos Direitos Humanos, é uma forma mais silenciosa e segura de denunciar. Aí tem um botãozinho, chamar no chat. Ou fale por ligação, que aí vai ligar para o 180.
Você está ouvindo o podcast As Amigas, toda segunda-feira com um episódio novo, tratando sobre os mais variados temas, sempre em uma perspectiva feminista. Estou aqui com a Audrey Cocol, Clarice Oliveira,
a Helena Rodrigues,
Isabela Ferrari, Miriam Naves e Rubia Lee. E estamos falando sobre a Lei Maria da Penha e políticas públicas.
Às vezes, quando eu falo de violência, fica meio estranha a maneira que eu falo, né? Para dar a impressão que eu estou a favor. Não é, não. É que, assim, eu vejo a violência como uma toda, um total. Acontece um caso numa família lá atrás, na minha formação, por exemplo. Se acontece algo com uma criança, com uma família, porque houve um desentendimento em casa, aí você liga, vem alguém, tira da criança. Hoje tem os conselhos tutelares, antes, mas também não funciona muito. Tira aquela criança ou aquela criança corre e vai para a sua família, fica na rua. Na rua ele sofre violência também, porque na rua é onde está a maior parte. O Estado por si não dá uma cobertura a essa criança. Aí essa criança vai lá para os abrigos sociais da prefeitura. Lá ele vai sofrer violência também. E ele vai crescendo o quê? Dentro da violência. Se a gente pudesse tirar essas crianças de um lugar violento, de qualquer lugar, ou mesmo uma mãe, uma mulher, a gente tinha que tirar e dar uma cobertura total para essa pessoa, para essa criança. Porque a gente tira de um lado e joga ela no outro, é enxugar gelo. Eu acho que vai levar muito, demora muito. E quanto mais demora, mais ela sofre. Não sofri violência. Não, eu não sofri. Eu já vi homem machista, toda casa tem, antigamente e agora. A gente é que está mudando um pouquinho essa história. Mas ainda é pouco. Porque eu que tenho 70 anos, eu conheço isso assim de ver falar e tal. Eu não sofri, tudo bem. Mas porque eu também não deixei. Penso assim desde quando eu nasci. Um homem não encosta mão em mim. Ponto. Agora, tirar uma pessoa ou tirar uma de um lugar e não dar uma cobertura total mesmo, não adianta. Só gente violência, mais gera violência, mais vai criando dentro da violência. A violência não podia existir.
Tem uma pergunta que eu acho que a gente até já tratou disso, né? Mas seria bom fazer uma síntese, talvez. Como lidar com o medo de denunciar? Por que que muitas vezes a mulher não denuncia?
Eu acho assim, que lidar com o medo de denunciar é uma coisa, lidar com o medo da denúncia é outra. O medo, ele é persistente. A pessoa, para sair dessa situação, vai demorar para ela deixar de ter medo, né? E eu vejo assim, quando a maior segurança da cliente é que ela não sabe o que vai acontecer. Então, se ela sabe o que vai acontecer, ela tem mais segurança para denunciar, né? Se ela sabe, tipo, o que que vai realmente, depois que eu for para a delegacia, o que que pode acontecer com ele, ele pode tirar meu filho de mim, né? Porque os homens usam muito esse instrumento, né? Quando se fala de violência doméstica, eles usam muito esse instrumento sentimento de alienação parental, né, de que ela tá manipulando o filho, e aí eles ameaçam, tentam pegar ela pelo lado fraco, então elas ficam com medo de tomar qualquer atitude por conta de medo mesmo, de não saber o que vai acontecer. Então, assim, para lidar com medo, vai que aquela coisa assim, vai com medo mesmo, porque você vai sentir medo. Eu já falei com meus clientes, só vai sentir segurança depois que você começar a ver as coisas realmente caminhando, né? Até você não ter um preparo, assim, não ter um respaldo da instituição, você não vai confiar. Você precisa ver um resultado. Então, lidar com o medo vai ser um aspecto psicológico que você vai ter que trabalhar. Agora, se você está com medo de sofrer alguma questão por estar denunciando, você pode buscar aí as medidas protetivas, né? Tipo, ah, eu tenho medo de que eu chego lá na delegacia, que acontece de muitas mulheres irem em horário de futebol, em horário que o marido tá no bar, porque a hora que a polícia vai lá buscar pela medida protetiva, né, se for o caso, para ela não tá perto dele, porque esse é o maior medo, né? É, o importante é que ela sinta segura na medida protetiva, que a medida seja concedida rápida e efetivamente para ela.
Um dos medos que eu acredito que a mulher tem é o de ser deslegitimada, sabe? Eu acho que a gente conhece muitas histórias de mulheres que procuraram ajuda, mas não conseguiram aquilo que elas precisavam, que foram, né, desmerecidas, que não tiveram as suas histórias ouvidas, né? Então, sempre passa isso pela cabeça da mulher também. Além do medo da violência, ela vai ter que se expor de muitas outras formas. Ela vai ter que abrir a intimidade dela, a vida familiar dela de muitas formas, e ela está sujeita a outros tipos de violência, seja no momento da denúncia, de ser desrespeitada, de não ser levada a sério, seja da família. Então, eu acho que é importante retomar aquela questão da rede de apoio, de você procurar pessoas que você ama, que você confia, e que podem te oferecer o auxílio nessa condição, né?
É a questão de não revitimizar ela, que eles falam, né? Porque quando ela passa pela situação e aí ela vai ser atendida no posto policial, e o policial vai fazer ela passar por toda essa situação que ela já estava passando de novo. E isso afasta, amedronta. Se ela tá com uma pessoa do lado, com uma pessoa que, ah, é uma amiga, mas não basta ser só uma amiga. Às vezes você pega uma amiga que é mais jeca que você, né? Você tem uma amiga que tá assim, ó, não, tipo, pega a Clara. Isso no grupo lá e fala, vamos comigo.
Se é uma pessoa que não esteja tão envolvida emocionalmente com a situação. Porque quando a gente tá abalada por uma situação, a gente não consegue raciocinar direito. Isso pra qualquer coisa. Quando eu bati meu carro, eu não sabia o que fazer. Eu não liguei nem pra polícia, porque na hora você fica fora do ar. Tem que ter uma pessoa pra falar assim, a minha cunhada passou na hora da batida e parou e falou assim, Clarice, tudo bem? Tudo. Você já ligou pra polícia? Deu? Não. Sabe, assim, é das coisas mais simples, porque tem que ter alguém que não esteja envolvida com o acontecimento pra pensar nos fluxos mais simples, assim, né?
É, acho que é bom lembrar de novo que existem dois tipos de medo, né? Aquele que é bem concreto, bem objetivo, que é um medo, quem vai me sustentar ou meus filhos, né? Porque se ele for preso, e aí? Como que fico, né? Se a mulher depende financeiramente, ou mesmo que ela não dependa totalmente, mas o que ela recebe, o que ela tem de salário, não dá conta de pagar tudo, né? Então esse é um medo concreto, bem objetivo. E tem aquele subjetivo, porque tem mulheres que não têm essa dependência financeira, que às vezes até ganham mais do que o marido, né? E ela tem uma dependência emocional tão grande que ela não consegue superar. E aí ela sofre todo tipo, e aí vem essa questão da fragilidade, né? Porque nesse momento ela se torna até mais frágil, né? Se ela já é frágil, fica mais. E aí ela escuta de todos os lados, inclusive da própria família. Você vai ter coragem de fazer isso com o pai do seu filho? É, eu ouvi de uma que falava assim, olha, a minha sogra, eu não tive uma mãe protetiva, mas minha sogra virou minha mãe. E agora ela não aceita de jeito nenhum que eu faça denúncia. Ela entende porque ela fala assim para mim, olha, você tem que entender meu filho, porque ele aprendeu com o pai dele, com o meu marido. Então era uma sogra que sofria violência doméstica, a vida inteira, que foi agredida pelo marido, a criança, né, o filho dela aprendeu dessa forma, vamos dizer assim, reproduziu na mulher, e por conta disso, essa sogra era totalmente de acordo, apoiava, mas quando a nora falou, não, eu vou denunciar seu filho, pronto, ela virou inimiga. Então imagina alguém que não teve uma mãe protetiva, que adotou a sogra e que ia perder tudo. Então essas questões são muito complexas, sabe? E, inclusive eu estava lendo também que essa questão de sogra pesa muito. muito para as noras, mesmo quando não são amigas. Porque nenhuma sogra, quando a denúncia é contra o filho dela, por pior que ele seja, ela vai ficar do lado do filho. São coisas muito objetivas, mas também com muita subjetividade, né, gente? Então é muito complexo mesmo, difícil.
Não só a sogra, mas a família inteira fica do lado do Márcio. Eu ia falar um movimento contrário disso, que assim, quando uma mulher vai e denuncia e tem êxito, outra consegue ver nela uma luz. Então, uma vai denunciando, outra vai denunciando e várias outras vão e vai, a coisa vai mudando naquele ambiente. Então, enquanto uma mulher continuar com medo e não fizer a denúncia e não for atrás dos direitos dela, não exigir política pública, não exigir creche para deixar a criança dela lá, para ela conseguir trabalhar e perder a dependência financeira do marido, esse ciclo vai continuar. Então, as mulheres têm que se fortalecer em pequenos movimentos para tentar quebrar esse ciclo da violência.
Só para terminar, eu acho que a frase mais importante que eu ouvi da advogada foi assim: advogadas, não façam mau uso da Lei Maria da Penha, porque é o mau uso da Lei Maria da Penha que faz ela ser desacreditada. E aí a gente vê muito macho, muito homem fazendo isso, tipo, desvalorizar a lei, não só homem, mas mulher também, mas tratar a lei como se ela não valesse nada e usar mal, tentar encaixar coisa que não é violência doméstica, e aí a lei fica desacreditada. Então, acho que isso é um passo importante, complementando o que a Rubia falou, né? Para você acreditar no sistema, eu acho que todo mundo tem que usar ele de uma forma consciente. Talvez falte isso também na cidade, fazendo uma crítica direta às mulheres advogadas.
Eu acho que juntando isso que você falou com o que a Isa falou da questão da Maria da Penha, na lei ela é muito boa, só que ela depende de políticas públicas para ela ser implementada. Então, aonde que esbarra isso? Esbarra na falta de investimento de política pública, porque ela prevê Casa da Mulher para apoiar mulheres, ela prevê o tratamento com a pessoa que foi o abusador, para ele também se recuperar do que ele passou. Ela é bem ampla, mas a gente vê que os estados, os municípios, eles não dão continuidade para a lei, porque tem coisas que são específicas de cada região, e aí tem que vir a parte da legislação dos poderes executivos locais, e aí não tem, né?
No lugar na política, né? Porque o homem não faz essa política para mulher, não. O homem não vai buscar verba para destinar para a delegacia da mulher. Então, tem que ser mulher na política.
Tanto que a gente vê que a Lei Maria da Penha, ela foi ampliada no governo da Dilma, pelo menos da Secretaria Nacional das Mulheres, que é onde se pensava em políticas públicas nacionais, ela foi toda desmontada. No último plano que a gente tem, Secretaria Nacional, é de 2015. Depois de 2015, não teve atualização de plano de política pública para a mulher, né?
E agora Sim. A gente tem a ministra que não gastou um real com política pública para violência doméstica.
Exatamente. Então, além de fortalecer os movimentos feministas, nós temos que eleger urgentemente mulheres em todos os segmentos
para levar essa política pauta, né? Atual da Damares, né? A verba que existia não foi gasta, gente. Não foi gasta. Economizaram.
Mas aí, como a gente falou que tem que pôr mais mulheres e você falou da Damares, a gente tem que entender que a gente tem que pôr mulheres conscientes.
Não é qualquer mulher.
A falta das mulheres, não é qualquer mulher.
Mesmo falou que para prevenir violência sexual tem que fazer abstinência, né?
Mas aí, ô Clarissa, a questão é assim, essa mulher, ela foi tão cooptada pelo machismo que não dá para nem dizer que é uma mulher, né? É uma mentalidade exatamente machista, patriarcal, capitalista. Então deixou de ser mulher. Não dá para definir mais como mulher. É um homem.
É uma das falhas que a gente tem na Lei Maria da Penha, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar exatamente para que se concretize e para que se implante alguma defesa das mulheres, é quando as mulheres, elas sofrem uma violência e o agressor é condenado pela justiça, então é comprovado de que houve uma violência e mesmo assim ele continua tendo acesso aos filhos. Se é uma pessoa que se demonstra agressiva, colocou a mãe em risco em determinada situação, por que ele não pode oferecer risco para os filhos também, sabe? É uma coisa que a gente precisa pensar e que precisa sim ser debatido para que a Lei Maria da Penha englobe isso também.
Na verdade, eu pensei em duas coisas rapidinho. E aí, uma é uma pergunta. Pensei na questão da escola, sabe? Em violência com a criança, porque a gente tocou nesse assunto no outro episódio. A gente está vivendo um período em que as crianças não estão indo para a escola e logo se perdeu uma ponte, né? entre a denúncia que faz a violência doméstica, que é a escola. A escola tem um papel super importante de reconhecer, identificar e fazer a ponte para a denúncia. E pensando no papel de professores, como nós, eu acho que cada vez mais os professores têm que ter uma escuta qualificada e ativa para conseguir identificar os casos de violência doméstica com as crianças e com os adolescentes, porque é essencial para o nosso trabalho procurar dentro da escola qual profissional mais adequado. Muitas escolas têm um professor ou algum cargo designado para isso, para o atendimento ao aluno. Se não tiver, promover na escola alguma forma de receber essas crianças que precisam, às vezes, falar, crianças e adolescentes que vão precisar falar, e como fazer a ponte entre a escola e as políticas públicas.
Os conselhos tutelares no nosso país e principalmente nas nossas cidades têm um desafio muito grande no combate, no enfrentamento à negligência, à violência e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que pelo menos tenha um conselho tutelar em cada município. Então é um órgão permanente, ou seja, uma vez criado, ele não pode ser extinto e ele possui autonomia funcional, não sendo subordinado a qualquer outro órgão estatal. Ele tem completa autonomia. O papel do conselheiro, dentre todas as suas funções, é de prestar atendimento às crianças e adolescentes, aos pais e responsáveis, requisitar serviços públicos em todas as áreas, além de encaminhar casos ao Poder Judiciário e ao Ministério Público quando necessário. Aqui a gente já vê a parte que o conselheiro tutelar deve atuar como fiscalizador e como ponto de partida para denúncias, porque se ele analisa que naquela região está com falta de creche, está com problemas na escola, está com problemas de abusos infantis, ele tem que atuar. Então, a porta principal para criança e para adolescente na questão da denúncia é a partir do conselho tutelar, que deveria atuar em conjunto com as escolas. Nas escolas a gente está cansado de ouvir, né? Eu lembro das reuniões de escola da minha filha. Ah, se seu filho tiver falta injustificada por mais de 5 dias, a gente vai comunicar o conselho tutelar, tá, pai? Tá, mãe? E nunca foi falado se a gente notar alguma dificuldade, algum problema em relação a abuso com o seu filho, a gente vai comunicar o conselho, tá, pai e mãe? Nunca ouvi isso na vida. Por fim, é imprescindível que os conselheiros e as conselheiras sejam capazes de manter diálogo com os pais ou responsáveis legais da comunidade, com o Poder Judiciário e com o Executivo, e principalmente com as crianças e adolescentes. Para isso, é extremamente importante que os eleitos para essa função sejam pessoas comunicativas, competentes e com capacidade para mediar conflitos. Queria deixar como indicação também um site Childhood, pela proteção da infância, que é uma fundação que foi fundada por SM Rainha Silvia da Suécia. E esse site, ele tem muitos vídeos de educação. O primeiro aqui, ó, episódio 1, desmascarando o abuso, o que é o abuso, perigo no lar, é só carinho? Então são diversos vídeos educacionais com bonecos para ser um atrativo para a criança entender. Então são vídeos educacionais que professores podem passar, conselheiros tutelares em visitas às escolas podem passar para as crianças, porque esse trabalho também do conselheiro tutelar deve funcionar nessa prevenção de abusos e ensinar a criança a como se proteger diante de uma situação dessas. Então o site é www.childhood.org.br.
Aí uma outra pergunta que eu tinha pensado, que na verdade tem a ver com o que a Audrey estava falando, eu acho que dá até para encaixar com a resposta dela, que é assim, que os alunos fazem essa pergunta para mim quando a gente trabalhou a Lei Maria da Penha, que a Audrey foi até lá na escola. Eles perguntaram assim, ah, mas para que precisa de uma lei específica para violência doméstica? Por que que as leis que já existem não dão conta? Por que tratar de maneira... Eles acham que é tratar de maneira especial, sabe? Tem a ver com o que a Audrey estava falando, de tirar a legitimidade da lei, de tratar a lei como se fosse uma frescura, assim, ah, é só porque querem um caso especial, querem tratamento especial, e a gente sabe que não é, né?
Fazem mais essa pergunta em relação ao feminicídio, né? Porque fica mais evidente, né? Tipo, ah, por que que matar uma mulher é diferente do que matar um homem, né? Por que que o código trata assim, não é igualdade? Não, porque não tá enxergando a violência de gênero aí, né? Que, tipo, mata a mulher porque ela é mulher, porque ele sente poderoso sobre a mulher. O motivo pelo qual se mata a mulher, o homem morre fora de casa, dentro da questão da urbanidade, né, da convivência social. E a mulher morre, a maior parte do tempo, dentro de casa, por seus próprios esposos, né, e familiares. Então, assim, é não enxergar isso como uma violência de gênero. E a única forma que se tem de combater o feminicídio é entender os dados dele, né? Tipo, a quantidade de mulheres que morrem por ser mulheres. E se você tem esse crime, você tem essa classificação, você consegue mensurar melhor, entender melhor esse cenário para combater esse tipo de crime. Porque senão, você não, se você igualar as duas coisas, você não combate.
A tipificação do feminicídio, na verdade, ela vem para mostrar que essa é a causa que a mulher morre. Ela morre por ser mulher, né? O homem morre por outros tipos de violência, e isso não quer dizer que não é importante. Não quer dizer que não tenha que ter políticas públicas contra homicídio. Não é isso. Mas a gente precisa entender por que que isso acontece para pensar em políticas públicas. Das mulheres foi pensada essa tipificação para pensar exatamente nessa situação. Por que que as mulheres morrem por ser mulher? Então, a partir do momento que é aquela história que a gente sempre fala, fica repetitivo, mas é importante falar. Enquanto não se dá um nome para as coisas, a gente não consegue repensar sobre aquilo. A partir do momento que você fala, isso é feminicídio e ela morreu porque ela é mulher, a gente começa a pensar nisso. Por que que os homens estão matando as mulheres por ela ser mulher? E aí uma coisa que a gente fala também, mas que eu gosto de repetir, é falar sobre o ciclo de violência. O feminicídio, ele não começa com o feminicídio. Ele começa com uma agressão verbal, ele começa com um dia deu uma empurrada, ele vai evoluindo com um dia, um dia ele me deu um tapa, um dia ele puxou meu cabelo, um dia ele me derrubou da escada, e vai sempre aumentando, é sempre uma crescente, né? Então, existe forma da gente romper esse ciclo de violência, por mais difícil que seja, para não chegar até o feminicídio. A mulher não morre na primeira discussão que ela tem com o marido. É bom sempre que a gente se fortaleça através de redes de apoio para não chegar no feminicídio. Uma forma de prevenção é romper esse ciclo de violência crescente, né?
É bom lembrar também, dentro dessa linha de por que as mulheres têm lei específica e os homens não, esse princípio da igualdade, né? Que pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual. Então, dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades.
Seguimos então com as nossas indicações do episódio de hoje. A primeira é o livro Sobrevivi, Posso Contar, da própria Maria da Penha, no qual ela conta a sua história. O livro Lei Maria da Penha, comentada em uma perspectiva jurídico-feminista, da Fabiane Simone, que foi uma referência um pouco mais técnica que nós usamos para desenvolver esse episódio, em especial o capítulo que fala sobre os avanços e obstáculos na implementação da lei. O site mapadoacolhimento.org, que é uma plataforma que conecta mulheres que sofreram violência a uma rede de profissionais que pode ajudá-la, como terapeutas e advogadas, e também o site childhood.org, que vai tratar da proteção e também da violência contra a criança e o adolescente. Nos filmes, nós temos Dormindo com o Inimigo, que é a história de um casal que parece ter um casamento perfeito, mas na realidade, na intimidade, ela sofre violência doméstica, e para tentar fugir disso, ela simula a própria morte e foge, tentando recomeçar a vida com uma nova identidade. No filme A Garçonete, a personagem principal sofre violência doméstica no seu casamento e ela trabalha numa lanchonete, onde ela acaba criando uma rede de apoio entre os funcionários e os clientes. E diante da notícia de uma gravidez indesejada, ela começa a fazer planos para o futuro dela e do bebê, e essa rede de apoio acaba sendo fundamental para ela conseguir mudar de vida. O filme Preciosa vai contar a história de uma adolescente de 16 anos que sofre abuso e violência da sua própria família, no ambiente doméstico. É um filme bem forte, bem difícil de assistir, e ao mesmo tempo que ele vai mostrar o aos impactos dessa violência na vida dessa menina, ele vai mostrar como, de alguma forma, ela ainda consegue manter dentro de si uma parte dela intacta e protegida e ter esperança. E com um pouco de ajuda, ela consegue mudar a sua vida. O filme Reversível também é um filme bastante forte, que vai mostrar uma história de violência e principalmente uma história de vingança. Nas séries nós temos As Telefonistas e Inacreditável, as duas disponíveis na Netflix. As Telefonistas se passa na década de 20 e vai apresentar um grupo de mulheres que trabalha como telefonistas em uma empresa, então vai tratar desse momento da entrada das mulheres no mercado de trabalho, da luta por direitos trabalhistas, e a partir da história da vida de todas essas mulheres, vários outros temas, como maternidade, violência doméstica, relacionamento lésbico, entre outros. E a série Inacreditável, ela vai mostrar bastante como se dá o atendimento à mulher vítima da violência doméstica. E por fim, o podcast Politize, no episódio de número 69, que trata da Lei Maria da Penha. Me dê
motivo. Vem morar em outro lugar. Me dê motivo. Eu deixo meu país pra lá. Fala de coisa boa, mas a minha alma ecoa. Agora eu grito, eu acredito que você vai gritar junto.
Bom, pessoal, gostaria de agradecer a participação de todas vocês. Nosso bate-papo é sempre muito bom. Agradecemos você também que está nos ouvindo e apoiando. Esperamos que o tema tenha sido abordado de uma maneira esclarecedora. Lembrando que nosso podcast é feito por mulheres. Produção e apresentação, Frente Feminista Marielle V. Arte e Design, Maria Vitória Ferreira. Edição de áudio, Clarice Oliveira e Rúbia Lira. Dúvidas, críticas construtivas e sugestões são sempre bem-vindas. Envie mensagens pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Medium. É só procurar por nosso nome, Frente Feminista Marielle Vive e podcast As Amigas. Ficamos por aqui e até a próxima.